Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz por Braga. Todas as semanas, ao sábado, após o meio-dia, e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da tarde. Hoje vamos ter uma emissão especial, porque é a última desta 18ª temporada do programa. Por isso mesmo, não seguiremos o figurino habitual, com o tema central e os temas surpresa escolhidos pelos membros do painel, optando antes por abordar, ainda que pela rama, três temas previamente definidos e que servem para fazermos uma espécie de remate final desta temporada. Sendo assim, os três elementos que compõem o painel de hoje, João Granja, António Lima e Carlos Neves, irão avaliar este tempo de pré-campanha eleitoral autárquica e lançar um olhar prospectivo para as eleições locais, marcadas para 12 de outubro. Irão também, tal como já fizemos no passado com outros candidatos, apreciar as três mais recentes candidaturas apresentadas a esse ato eleitoral, nomeadamente pelo ADN, pelo Bloco de Esquerda e pelo LIVRE. Mas, antes disso, irão ainda efetuar um curto e sintético balanço da gestão da coligação no poder, a coligação Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio, relativamente a este ano político que agora está a terminar. Como dizia, até por força do tempo disponível para o programa, serão análises relativamente superficiais sobre estes temas, até porque, em emissões relativamente recentes, já os abordámos com maior profundidade. No entanto, dado ser esta a última emissão da temporada, faz sentido voltarmos então a estes temas e fazer uma espécie de síntese. E, por isso mesmo, começamos por um curto balanço deste ano político e, particularmente, da gestão da maioria da coligação Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio. Bem-vindos todos, naturalmente, João Granja, António Lima e Carlos Neves. Mas, por si, Carlos, que apreciação é que faz este ano de mandato?
Bom, antes de mais, uma saudação ao nosso auditório e aos colegas de debate, ao Alexandre, ao João e ao António. E o último ano de qualquer ciclo político é sempre um ano, enfim, como se costuma dizer, de fim de festa, não é? E, de algum modo, este último ano tem um pouco essa característica. Ainda que, do ponto de vista de, enfim, algumas concretizações, ou pelo menos futuras concretizações, sejam relevantes e que tenham, ou estejam a acontecer neste último ano. Designadamente, o fim da SEGEB, que demorou demasiado tempo a acontecer e que condicionou uma boa parte dos 12 anos de mandato da coligação, e só agora é que ela está a ser validada, foi validada recentemente pelo Tribunal de Contas, mas ainda não está completamente fechada, porque ainda é preciso pagar o valor à entidade que ainda gera os equipamentos desportivos e, portanto, internalizar essa competência na Câmara Municipal e, de uma vez por todas, extinguir a Sociedade Gestora de Equipamentos Desportivos, a SEGEB, de Braga, a malfadada SEGEB. Eu sinalizo isto porque esta sociedade desportiva, que era responsável pela gestão dos equipamentos desportivos que foram feitos em 2009 no mandato de Mesquita Machado, impactava em quase 7 milhões de euros anuais o orçamento da Câmara Municipal. E, portanto, ao longo de 12 anos, foram mais de 70 milhões. Isto é brutal do ponto de vista daquilo que é o impacto de uma despesa herdada naquilo que é também o condicionamento para as medidas que, certamente, a coligação poderia ter feito se não tivesse este encargo. E, portanto, este é um dos momentos que eu considero relevantes neste último ano. Como também considero relevante dois outros momentos que, de algum modo, também, mais uma vez, vêm com atraso. E esse, sim, é um atraso que é significativo porque também tem impacto naquilo que é a vida e a qualidade de vida da nossa cidade. Falo designadamente da decisão final de avançar para a empreitada do Nó de Enfias e também os avanços agora claramente mais significativos em termos do BRT. Eu já aqui disse várias vezes que a mobilidade é um dos calcanhares daquilo da governação da coligação, enfim, acho que é preciso ter humildade para o reconhecer. Seria tonto da minha parte estar aqui a tentar mostrar uma coisa que diariamente nós percebemos que não é verdade. Portanto, nós temos um problema de mobilidade em Braga, sim, temos, e como eu também já disse várias vezes, ele resolve-se primeiramente com um conjunto de abordagens onde estas duas iniciativas não são as prioritárias. Eu já defendi aqui várias vezes que a principal iniciativa e a prioritário e a mais prioritária era, efetivamente, fazer a circular externa, começando desde já com a chamada variante do Cávado, que é aquela que ele trouxe, que poderá ligar desde o Nova Arcada até Ferreiros, e essa era uma parte da circular externa, e não a fazendo nessa sequência, portanto, nós estamos a fazer, a avançar com outras medidas, que são, sem dúvida, importantes, mas que não resolvem o problema de forma tão estrutural como essa resolveria. No mais do resto, como se costuma dizer, basicamente o ano político fica marcado por um continuar do crescimento económico, e quando digo crescimento económico, não é a Câmara que provoca o crescimento económico, porque o crescimento económico é provocado pelas empresas e pelas pessoas. Mas o certo é que a Câmara tem, em alguns aspectos, criado essas condições favoráveis. Ainda há poucas semanas falamos aqui sobre a Semana da Economia, onde foram apresentados os números pelos quais a Investe Braga é responsável e por toda a atividade que ela desenvolve, mas também ao nível do turismo, e aqui de uma perspectiva bastante mais ampla, Braga vai batendo ano após ano os recordes, e este ano já estamos a bater o recorde de 2019, muito provavelmente bateremos no final do ano o recorde não só em rendimentos, mas também em número de visitantes, o que é muito significativo, portanto só mostra bem a dinâmica e a projeção que Braga está a ter. Que, portanto, eu destacaria estes como os principais tópicos do ano político, como disse, um ano político que obviamente tem já também esta característica de fim de ciclo, o que é natural. Enfim, são 12 anos da liderança de Ricardo Rio à frente da autarquia, que mudou imenso a nossa cidade e o nosso município e o nosso concelho, mas que, neste último ano, eu destaco estes 3, 4 temas que me parecem os mais relevantes, até pelo impacto que terão no presente e, sobretudo, no futuro.
António Lima, bem-vindo também, naturalmente. Enfim, o Carlos Neves destacou aqui particularmente a extensão da SEGEB, o avanço da empreitada do Nó de Enfias, também na área do BRT. Não sei se quer pegar por aí ou se tem outros tópicos positivos ou negativos relativamente a esta gestão do último ano de Ricardo Rio.
Os meus cumprimentos ao painel, ao Carlos Neves, ao Granja e ao Alexandre. Saúdo também os ouvintes da Rádio Universitária. É assim, eu não penso que o último ano tenha sido diferente dos anteriores 11 anos. Eu acho que Ricardo Rio decididamente optou pela área económica. Eu acho que, de facto, o crescimento económico, para além dos esqueletos que a atual maioria diz que ficaram no armário de Mesquita Machado, a verdade é que o crescimento económico já vinha desde essa altura. Mas diria que vinha envenenado. Vinha envenenado porquê? Porque não havia infraestruturas. Ou a procura industrial, a universidade e o aumento da procura, digamos assim, para se viver em Braga, já vem daí. E, de facto, era uma cidade mal estruturada, sem previsão para desenvolvimento de transportes públicos. Pelo contrário, os que havia até poderiam ter remediado muita coisa, acabaram com eles. Sem vias de acesso em condições. A cidade, a crescer economicamente, precisava, de facto, de vias de acesso, portanto, de quem vinha de fora para trabalhar cá. Nada foi feito, tirando aquela variante para Vila Verde e Prado, aquele bocado ali a seguir ao tanto de Enfias e depois pelo estádio e para o mercado, que nada mais se fez.
Que vai até Frossos, não é?
E, portanto, Braga continua a sofrer disso e vai continuar. Presumivelmente o nó de Enfias não vai resolver, presumivelmente o Metrobus não vai resolver e, digamos, quem vier a seguir vai ficar com estes projetos para os implementar ou, eventualmente, para os repensar. Porque, como sabemos, nomeadamente no BRT, já há candidatos, vários, que acham que o BRT não será a solução para Braga. E a verdade é que é o grande fiasco do último ano de mandato de Ricardo Rio. Ou seja, de 4 linhas passou a 3, depois de 3 passou a 2, de 2 passou a 1, e a 1 está com dificuldades de implementação. É assim, vamos ver o que é que a campanha traz, de novo, nessa matéria. Ricardo Rio pensou que alguns destes projetos iriam ser lançados agora no segundo semestre, ou seja, imediatamente antes das eleições, o que dava muito jeito, não é? Mas tenho algumas dúvidas, porque mesmo quem está, digamos assim, nomeadamente a Infraestruturas de Portugal, têm dúvidas sobre esta situação. E, portanto, essa seria, eu acho que cheguei a dizer isso aqui, a cereja no topo do bolo deste último mandato de Ricardo Rio, se ele conseguisse de facto implementar quatro linhas de BRT em Braga, eu acho que é impossível e acho que não é necessário. De forma que, enfim, o balanço que eu faria deste último ano é esse, de facto, não conseguiu, digamos assim, fechar o mandato com aquilo que poderia ser uma chave de ouro.
João Granja, bem-vindo também. Como é que vê este ano de mandato? Concorda, por exemplo, com António Lima? Não fechou com chave de ouro?
Não concordo com António Lima, mas queria começar primeiro por cumprimentar os nossos ouvintes e por cumprimentar também a vocês aqui no programa. E eu não me vou cingir apenas estes 12 meses, vou tentar fazer uma avaliação global do que foram estes 11 anos e tal, quase 12 anos. E eu diria que, Ricardo, eu ia bem para poder mudar o paradigma de cidade, que na altura tinha problemas de segurança, de desertificação, quando ele ganhou as eleições, Ricardo Rui colocou o foco na atração de investimento, colocou o foco na diversificação dos negócios. Eu lembro que Braga, na altura, era a capital dos empreiteiros, não havia diálogo com a universidade, não havia a potenciação desta relação. Nós tínhamos alguns clusters de negócio na área da metalurgia, das balanças, da recuperação de jantes, e não havia muito mais. E hoje,
já tinhas a Grundig.
Sim, mas à parte da Grundig. Mas hoje já tens.
Que é o maior exportador
já
de Braga.
Já tens a Grundig, né? E tens muitas outras empresas com dimensão para ombrear com a velha Grundig. E esse é talvez um bom exemplo, porque Braga não aparecia sequer nos 10 concelhos mais exportadores de Portugal. Não aparecia, pura e simplesmente. Nos 10, e aqui à volta havia vários que entravam nesse ranking. Hoje somos o terceiro. Famalicão e Braga, no norte de Portugal, estão de facto a liderar as exportações. E tudo isto aconteceu em 11 anos, o que eu acho que é absolutamente notável. E isto, obviamente, veio gerar emprego, veio trazer melhores salários, e isso veio também fixar a população. E por isso é indubitável que Braga cresceu. Cresceu, diversificou-se. E isto foi, obviamente, importante porque é o impulso para que tudo o resto se transforme. Mas eu também relevo outro aspecto, que é a abertura da cidade, a abertura à participação cívica. Respira-se outro ar. Braga tem hoje outra dimensão. Há mais liberdade de participação. As pessoas não têm receio de dizer e expressarem as suas opiniões ou de participarem no tipo de atividades que muito bem entenderam, nas manifestações que quiserem, porque somos, de facto, uma média cidade europeia com tudo aquilo a que temos direito, como gosto de dizer. Respira-se, de facto, este ar de maior liberdade e de maior cosmopolitismo, que é, indubitavelmente, uma das grandes marcas da cidade. Há depois dores de cabeça que tiveram o seu fim. O Carlos já se referiu aqui à SGEP. Ricardo Rio, digamos, levou todo o seu mandato a carregar a cruz do Estádio da Pedreira. O famoso estádio que começou em 35 milhões, passou a 65 milhões e até aí a coligação Juntos por Braga validou, mas destes 65 milhões a fatura acabou para cerca de 200 milhões de euros. Resolveu-se também o imbróglio da piscina olímpica do novo estádio, que foi uma piscina olímpica para saltos, para uma terra onde não havia atletas dessa modalidade, e a gestão mesquitista enterrou ali 9 milhões de euros. Eu repito, 9 milhões de euros. Imaginem o que isto dava em termos de equipamentos desportivos para várias freguesias carenciadas. Isto foi, de facto, uma aberração, e eu disse ao longo do ano que se isto acontecesse numa entidade privada, se alguém tivesse um ato de gestão deste calibre com este desastre, estava preso. Tinha sido despedido e estava preso. Mas, infelizmente, em termos de responsabilidade tão autárquica, não há essa possibilidade, mas merecia. Braga é hoje uma cidade com maior atividade cultural, é uma cidade com turismo, voltámos a ser a capital da juventude em Portugal. Isto é muito importante, não é pelo título, é importante porque significa que nós temos massa crítica, temos muita juventude, temos juventude qualificada, estamos a conseguir fixar os quadros que saem da Universidade do Minho em, digamos, grande número, e isso é obviamente um elemento gerador de expectativa positiva para o futuro da cidade. Em resumo, uma cidade a crescer, uma cidade segura, uma cidade inclusiva, com boas universidades, com bons cuidados de saúde e bem posicionada no noroeste peninsular. Queria deixar uma nota. Por uma boa solução encontrada para um imbróglio que também Ricardo Rio recebeu, que foi a fábrica de sabonetes Confiança, está hoje a ser construída uma residência universitária que vai ser um incremento importante na habitação estudantil e vai ajudar a revitalizar a zona do princípio da Rua Nova de Santa Cruz. E esta conciliação entre a residência universitária de qualidade com uma pequena unidade museológica que vai preservar a memória da fábrica de sabonetes e que tem um auditório que pode inclusive colocar ao serviço das atividades estudantis e da população e da zona envolvente, é também uma forma de manter uma relação viva com toda aquela zona e para criar uma interação entre a própria residência e o espaço envolvente. Uma nota para os transportes urbanos de Braga, está praticamente renovada a frota, diremos que 4/5 da frota em 11 anos se renovaram, é brilhante, sobretudo porque foi um tempo bastante curto para fazer muitas reformas, houve aumento de carreiras, houve aumento do número de passageiros, houve aumento do número de quilómetros percorridos. Houve uma dívida herdada de muitas centenas de milhares de euros à ADSE, isto é um crime, reter dinheiro dos trabalhadores e não entregar à entidade, foi preciso pagar este calote herdado da gestão socialista, foi pago a prestações, mas está hoje liquidado. Por isso, quem vier no futuro não tem este tipo de carrapata como herança. E, digamos, os resultados de gestão deixaram de apresentar resultados negativos e passaram a apresentar resultados positivos, o que significa racionalidade, bom senso e profissionalismo de gestão. Duas notas. Uma, para fazer referência a algo que as pessoas hoje já consideram uma conquista normal, mas é preciso relembrar que foi este executivo que a assegurou, que foi a renovação e a modernização do sistema de recolha de resíduos urbanos. Nós tínhamos um sistema terceiro-mundista de saquinhos de plástico, todos os dias ventrados por cães e gatos. Hoje temos um sistema moderno, que tem ainda aspectos que têm que ser afinados, há circuitos que têm que ser melhorados, há limpeza que tem que ser otimizada, mas não deixa de ser, digamos, uma passagem para uma realidade completamente diferente daquilo que foi a herança das governações autárquicas anteriores. Por último, o termos conseguido salvaguardar uma paragem do TGV, do comboio de alta velocidade, que é para ser mais rigoroso, vai-nos permitir que nos acessos a essa paragem possa haver um contributo para que as infraestruturas de acesso acabem também por resolver acessos à cidade. O que significa que a variante do Cávado, cujo valor de obra rondará os 30 milhões de euros, pode eventualmente vir a encaixar-se neste orçamento, o que nos dá garantias de rápida concretização, 1, 2, 3 anos, uma rápida concretização de um equipamento que é vital para o concelho e, em particular, para a cidade. O que significa que isto são boas notícias e que, a meu ver, me permitem fazer um balanço extremamente positivo da governança de Ricardo Rio e da sua equipa.
Ficam então aqui.
Não, eu só queria fazer
muito,
aqui um
muito breve, António.
O João, nestas coisas, é exímio, não é?
Ele preparou bem a lição.
Nem o Ricardo Rio faria melhor, isso não acha nenhum. O problema é assim: tu falas aí do estádio. Mas, e eu não tenho que defender aqui o Mesquita Machado, nem nada que se pareça. Mas
é difícil.
É verdade que o Mesquita Machado deixou uma dívida enorme.
Certo.
É verdade que a AD da altura...
Até aos 65 milhões.
Pois, até aos 65 e por aí fora. Mas não é só isso. É que se me deixasse aquilo a mim, aquela dívida, eu ia ver se o património que ele deixou dava para pagar a dívida. Mas o Ricardo Rio alienou o património que ele deixou por zero euros... E ficou só com a dívida.
Estás a falar dos campos...
a falar do Parque Norte todo.
Da academia, sim.
Isso são aspectos também
tens
ao longo...
Tens que pôr isso no teu...
Ao longo dos anos e desta temporada falámos também disso.
Deixa-me só dar uma nota, porque eu
É que hoje temos dificuldade de poder entrar muito em diálogo, depois não temos tempo.
Há pouco, quando sinalizei os temas mais relevantes do último ano político, não fiz do balanço da governação, porque aí demoraria bastante mais tempo, mas o João, de facto, resumiu as principais conquistas, que foram muitas, e muitas mais haveria para falar, mas há pouco não referenciei um tema óbvio, que é a capital portuguesa da cultura, que Braga, desde o início do ano, ostentará até ao final deste ano, e que... Não podemos ser capital europeia da cultura em 2027, somos capital portuguesa em 2025, mas é um caminho que temos vindo a trilhar desde há vários anos, desde logo, até antes da estratégia Braga 2030, a estratégia cultural Braga 2030, onde a capital da cultura a europeia, que seria a europeia, mas a que agora é a nacional, está incluída, mas acima de tudo transformar a cultura numa atividade que é muito mais do que só estritamente da cultura, mas todas as externalidades que ela projeta, também na economia, também na sociedade, e fazer de Braga uma cidade de cultura, mais do que as capitais que normalmente são efêmeras, como sabemos. E, portanto, hoje Braga é uma cidade de cultura, está-se a afirmar no panorama nacional com esse estatuto e começa a ter um conjunto de eventos, até internacionais, relevantes, atraindo novos públicos, novos artistas, e isso certamente fará de Braga uma cidade ainda mais relevante no futuro.
Ok, fica então feito este balanço deste último ano de mandato. No caso do João Grange, até estendeu aos mandatos, aos anos todos de Ricardo Rio na presidência da Câmara de Braga. Mas avançamos agora para os outros temas prometidos para a emissão de hoje, sendo que no segundo tema vamos analisar as mais recentes candidaturas apresentadas às eleições autárquicas de 12 de outubro, no município de Braga, naturalmente, tal como já fizemos no passado com outras listas, à medida que iam sendo apresentadas. Neste momento há 9 partidos, coligações ou listas de cidadãos que já se apresentaram, todos, curiosamente, todos escolhendo homens como candidatos a presidente da Câmara. 6 delas já foram aqui apreciadas por ordem cronológica da sua apresentação: a coligação Juntos por Braga, que está no poder, PSD-CDS-PPM, João Rodrigues, atual vereador do Urbanismo, PS António Braga, ex-vereador e ex-presidente da Assembleia Municipal, a CDU, coligação do PCP com os Verdes, João Batista, atual deputado municipal, o Movimento de Cidadãos e Eleitores Amar e Servir Braga, com Ricardo Silva, atual presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, o Chega com Filipe Aguiar, presidente da Conselhia de Braga deste partido, e a Iniciativa Liberal com Rui Rocha, deputado na Assembleia da República e até há poucos dias líder nacional da IEL. A estes nomes, nos últimos dias, juntaram-se mais outros, todos com a ambição de eleger representação para o Executivo Municipal. O ADN, com Francisco Pimentel, ex-deputado municipal e também antigo presidente da Associação de Antigos Alunos da Universidade do Minho, tem 66 anos. O Bloco de Esquerda, com António Lima, que faz parte do nosso painel, atual deputado municipal, também já foi candidato à Câmara no passado, tem 72 anos. O Partido Livre, com Carlos Fragoso, um professor de 63 anos, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade do Minho. Comparando com as autárquicas de há 4 anos, há neste momento mais uma candidatura. Falta, no entanto, o PAN, que, segundo informações que vão circulando, possivelmente não apresentará candidatura. A ser assim, serão novos candidatos, e volto a repetir, todos homens, candidatos a presidente da Câmara, entenda-se. Ora, vamos então analisar estes 3 nomes, sendo que depois faço uma ressalva já a seguir relativamente ao António Lima, mas começando pelo Carlos Neves, que destaques gostaria de fazer de forma breve a estes 3 nomes?
Bom, o principal destaque que faço é, naturalmente, a candidatura do António Lima pelo Bloco de Esquerda, e que considero uma candidatura, enfim, natural do ponto de vista de uma pessoa que é, indiscutivelmente, um dos principais ativos que o partido tem, se não mesmo o principal, que o partido tem no Conselho. E, portanto, enfim, saúdo, obviamente, o António Lima. Espero que ele não ganhe, porque seria incoerente da minha parte, estando eu a apoiar a candidatura Juntos por Braga, mas desejo as maiores felicidades na sua candidatura. Certamente será uma candidatura genuína, como o António é e sempre nos habituou a ser, e que fará bem ao debate político. Eu digo isto de forma sincera, porque, conhecendo o António como conheço, sei que dará um contributo ao debate político, colocando um conjunto de questões que nos farão refletir. Enfim, muitas delas não colhem a minha concordância, mas isso em democracia é assim mesmo, isso é bom que assim seja, porque certamente tanto ele como eu queremos o melhor para Braga. E desse ponto de vista, saúdo e fico contente que o Bloco de Esquerda tenha escolhido o António Lima para candidato. Sobre as outras candidaturas, eu não conheço o Carlos Fragoso, portanto não poderei falar. Sei que vai concorrer pelo Livre, que é um partido que, efetivamente, olhando para os últimos resultados eleitorais, tanto ao nível das legislativas, enfim, legislativas do ano passado e deste ano, é um partido que está em crescendo e, portanto, enfim, poderá aproveitar essa boa onda que o Livre está a ter, mas na prática acaba por estar num espectro político-partidário, onde o próprio António Lima também se situa, e
aliás, foi
à
público,
esquerda do Partido Socialista,
foi
inclusive.
Público que houve negociações à esquerda entre os vários partidos que se negaram.
Sim, houve uma tentativa de fazer uma federação de partidos à esquerda, liderada pelo Partido Socialista, bem entendido, mas que eu acho que não resultou. enfim, quando se quer liderar, também tem que se, enfim, ter a humildade de dar alguma coisa em troca, e não sei se esse foi o caso. Enfim, não me vou pronunciar, a única coisa que posso dizer é que, de facto, o candidato procurará aproveitar a onda que o livro está a ter. Sobre
o ADN,
Francisco Pimentel Torres, enfim, eu conheço minimamente, mas admito que seja uma candidatura de protesto de um partido que é essencialmente um partido de protesto, como outros, e que de alguma forma poderá trazer um conjunto de ideias, algumas mais populistas, outras mais sensatas, enfim, espero eu. O que espero é mesmo que este tipo de candidaturas, que não tenho a mínima hipótese de se eleger, das três que falamos, nenhuma delas estará a vereadores. Tenho a certeza que isso acontecerá. Não quero dizer que faça futurologia, mas não prevejo que nenhuma delas tenha os tais 7 mil votos, que são o limiar mínimo para eleger um vereador, atendendo àquilo que foram os resultados e a valia dos partidos e dos candidatos naquilo que é a sua proposta política. Portanto, com pena minha, mas o António Lima não venha a ser eleito vereador, o que não quer dizer que não seja muito útil para o debate político, como há pouco disse. Sobre o ADN, enfim, a única coisa que espero é que vá trazer ideias um bocadinho fora da caixa, como aliás costumam os membros desse partido fazer, mas que tem muito pouca adesão à realidade.
António Lima, enfim, eu dizia há pouco que ia fazer uma ressalva, no seu caso é mais do que óbvia, ou seja, fica dispensado, entre aspas, de falar sobre si próprio, de analisar ou avaliar a sua própria candidatura, mas a menos que o queira fazer, naturalmente, tem essa liberdade, mas pelo menos em relação às outras duas, do Livre e do ADN, como é que encara?
Não, da minha não vou fazer, embora para mim é muito mais importante, digamos, a existência do Bloco no espectro político do que propriamente a minha pessoa, não é? É evidente que eu espero é que este prognóstico do Carlos não se verifique. Logo veremos. Sobre o candidato do ADN e do Livre, é assim, bom, são pessoas em que, de facto, enfim, na luta política no Conselho nunca nos cruzamos. Relativamente ao ADN, tanto quanto sei, é um candidato independente. Portanto, é apresentado pelo ADN, mas é um candidato independente. Quanto ao ADN em si, porque esta coisa das pessoas integradas em partidos políticos, quer como independentes, quer como militantes, a gente tem que olhar também para o partido. E, de facto, enfim, o ADN, o Carlos chamou-lhe um partido de protesto, mas não sei onde é que ele vai buscar o protesto. Assim, eu diria que é um partido que tem um discurso muito medieval, nitidamente medieval. Não sei se vai trazer isso para Braga. Diga-se de passagem que tem ouvintes em Braga. Discurso medieval em Braga tem ouvintes. E eu até me admirei de se tentar passar um discurso tão medievalista com uma figura, aconteceu nas legislativas, não é? Como a Joana Amaral Dias, ou seja, estas coisas, eu na minha idade já estou habituado a tudo, mas penso que vocês também, ou seja, em termos eleitorais, enfim, qualquer coisa as pessoas aparecem e dá a ideia, há bocado perguntavam na brincadeira se eu queria elogios ou porrada, e eu disse, se calhar é melhor dar em porrada porque sou capaz de arranjar mais uns eleitores, mas a verdade é que dá a ideia que agora quanto pior, melhor. Ou seja, as pessoas são acusadas disto, é provado que fez isto e que fez aquilo e que fez aquele outro e são eleitas. Ou seja, de facto, ou não se consegue passar bem a mensagem ou então há alguma coisa que está mal. Porque assim, dizia um comentador aqui da praça, que tem página, se não é diária, quase num jornal concelhio, que não foi o povo que mudou, foram os políticos. Assim, não sei se isso será verdade em absoluto, ou seja, em verdade o povo nunca mudou porque os políticos também são parte do povo, isso também é verdade. Agora, assim, mas alguma coisa mudou de facto, ou então é porque de facto já não se consegue esconder, a justificação só pode ser essa, e como não se consegue esconder, as pessoas que se apresentam na ideia que todas têm mácula e, portanto, o povo diz aquele velho discurso de são todos iguais.
Em relação ao ADN, falou do discurso medieval, o livro também tem um discurso medieval? Mas
não, o livro, assim, o livro não tem um discurso medieval. O professor Carlos Fragoso, penso que tem uma atividade cultural e intervém nessa área, também nunca nos cruzámos politicamente, e é pena por isto, porque, de facto, se fossem à Assembleia Municipal, que é a Casa da Democracia, para todos os efeitos, a gente conhecia-se politicamente. A verdade é que uma grande parte dos políticos que se apresentam agora para ser candidatos à Câmara nunca puseram os pés na Assembleia Municipal. Nunca lá puseram os pés. Não conhecem os deputados municipais, ou seja, nós temos obrigação de conhecer minimamente, ao menos os porta-vozes dos partidos a nível nacional, não é? Mas não conhecem os porta-vozes da Assembleia Municipal, nunca lá foram, têm período para intervir antes da ordem do dia, nunca a utilizaram, ou seja, nós temos que estudar estes políticos na pré-campanha. Se eles interviessem politicamente no Conselho, a gente já os conhecia, não é?
Já vamos também falar um pouco da pré-campanha.
Isto é que de facto eu lamento, porque assim, uma pessoa, olha, apetece-me ser candidato a não sei o quê, deixa lá ver, e se tiver dinheiro até pode pagar a campanha, porque também há candidatos desses, não é, que têm dinheiro e aí vão eles, até se autopropõem, não é? Acho que não pode ser assim, ou seja, as pessoas têm que fazer, de alguma forma, têm que fazer um trajeto, porque estas coisas de Dom Sebastião em dias de nevoeiro, eu não acredito nisso.
João Granja, já analisámos aqui 6 candidaturas, faltava estas 3, se não houver mais nenhuma, não é?
Destas 3 candidaturas, do ADN, do Bloco de Esquerda e do Livre, eu destacaria claramente a candidatura do Bloco de Esquerda, do António Lima, que está aqui connosco, precisamente porque faz a diferença em relação aos outros, porque é uma pessoa com um histórico de participação na vida autárquica, são conhecidas as suas ideias, são conhecidas as suas propostas, e se muitas vezes o partido não tem programaticamente, temos propostas para todas as frentes e para todas as matérias, nós sabemos que o António Lima é uma pessoa que nos últimos anos tem exercitado este debate e esta confrontação de ideias em várias frentes, nomeadamente neste programa, onde participa regularmente e é uma pessoa sempre disponível para colaborar connosco em debates duros, debates acesos, debates animados.
E anima também muito a Assembleia Municipal. Anima no sentido, lá está,
do
debate político.
Que não é um paraquedista nesta história. E o António dizia bem, se de facto um Carlos Fragoso do Livre ou um Paulo Pimentel do ADN tivessem interesse em fazer uma participação intensa, vibrante, participativa, com propostas e com ideias, não deviam ter saído da toca só agora, porque ninguém conhece esta gente. E por isso, eu claramente quero separar o caso do António Lima. Claro que o Carlos fazia um bocado de alusão a isso, que os tempos do Bloco de Esquerda não vão famosos, a vida não vai fácil, em termos de reconhecimento e de votos. Mas eu acho que tem mais a ver com as manas da capital do que provavelmente com o António Lima de Braga. E por isso, estou convencido que o António pode fazer a diferença e pelo menos é reconhecido como uma pessoa que tem uma participação política e cívica que o enobrece, que são ideias diferentes das minhas, que apoia a coligação Juntos por Braga, como é público e conhecido, mas não é por isso que não tem o nosso respeito e a nossa consideração. Situação diferente é o que se passa com o ADN e com o Livre. No caso do ADN, em que o candidato é o Paulo Pimentel Torres, que eu conheço, um empresário, é um dissidente da iniciativa liberal, de uma dissidência da primeira geração. Por isso, ele deu-se mal aqui com o núcleo do Iniciativa Liberal de Braga, e isso é público e conhecido, e eu julgo que ele se virou para o ADN mais como uma barriga de aluguer do que propriamente uma identidade com este partido, porque o Carlos Neves dizia que é um partido de protesto. Eu acho que não, eu acho que aquilo é uma grande salada russa, porque um partido que junta pessoas como a Joana Terrinca, mais conhecida dos ouvintes como a Joana Amaral Dias e o Bruno Fialho, A Joana eu conheço dos tempos de Coimbra, da Universidade, e ainda por cima que tem alguns radicais evangélicos que foram até buscar apoios ao estrangeiro na altura das campanhas, das eleições para o Parlamento Europeu e nas legislativas. Aquilo, de facto, eu não acredito que o Paulo Pimentel tenha algum tipo de identidade com esta gente.
O João tem referido Paulo, mas é Francisco.
Francisco Pimentel, sim, é correto. É o mais conhecido entre os amigos, entre o Chico Pimentel. Mas para dizer o quê? Para dizer que Paulo é o irmão. Mas para dizer o quê? Eu estou convencido que o Chico, o Francisco, não tem nenhuma identidade com o ADN e foi precisamente apenas para fugir ao peso de uma candidatura independente e aproveitou, digamos, esta boleia do ADN para poder dar um contributo, digamos, para a vida política local, mas não me parece que haja alguma expectativa de bom resultado. No caso do Livre, para dizer que não conheço mal o senhor, conheço de vista, mas é um daqueles casos em que é um paraquedista de eleições, não é? Veio por aí fora, ninguém tinha ouvido falar no homem, nunca vi artigos de opinião do senhor, nunca vi participação em debates, nunca ouvi na Assembleia Municipal, nunca ouvi em reuniões de Câmara. Por isso, ou o homem se esteve a preparar em silêncio ao longo do tempo na toca e agora vem cá para fora com um cardápio pesado de ideias. Por isso, não é de esperar que dali venha grande coisa e não acredito que consiga reunir o número mínimo de votos para se fazer representar na variação camarária.
Isso também nos permite, e volto ao Carlos Neves para passar à terceira parte da emissão de hoje, que é fazer um balanço da pré-campanha autárquica até este momento, sendo que alguns candidatos lá está apareceram muito recentemente, e enfim, um certo olhar prospectivo para as eleições que depois iremos fazer outra vez em setembro, não é? Quando voltarmos.
Bom, a pré-campanha ficou muito condicionada pelas eleições legislativas que aconteceram em 18 de maio, portanto há cerca de 2 meses. E como é óbvio, as máquinas partidárias, até pela importância dessas eleições, estiveram focadas, pelo menos em larga medida, nesse combate. E, de alguma maneira, tudo aquilo que era a rotina de uma preparação de eleições autárquicas foi adiada por razões, enfim, razões importantes e razões nobres, mas o certo é que deslizou no tempo. Não é estranho também que o próprio governo tenha marcado as eleições para o dia 12 de outubro, que, como eu disse, espero celebrar duplamente nesse dia, não só o meu aniversário, mas também a vitória da coligação, Juntos por Braga,
o
cerca de duas quase duas.
Faz anos nesse dia, não é?
O próprio João Rodrigues também faz anos nesse dia, portanto, eu espero que seja uma celebração vencedora. Isto para dizer o quê? Que, de facto, há todo um deslizar do calendário por causa das eleições legislativas. Não obstante, e tendo em conta também a pulverização de candidaturas, é óbvio que a candidatura que está mais forte no terreno e que tem, enfim, tem mostrado alguma coisa é a candidatura da coligação Juntos por Braga. Enfim, João Rodrigues está ativamente na cidade e com as forças vivas da cidade em fazer um conjunto de iniciativas, enfim. Teve a apresentação pública no dia 6 de julho no Teatro Circo, enfim, um grande momento da apresentação da sua candidatura, enfim, e dele como candidato à Câmara e do candidato à Assembleia Municipal, Fernando Alexandre, e basicamente a pré-campanha tem sido uma preocupação de contactar com as populações, contactar com as forças vivas, com as instituições, no fundo numa perspectiva também de não se mais até de ouvir do que propriamente estar a propor, porque isso será um momento seguinte, um momento em que claramente já foi de alguma forma sinalizado no dia 6 de julho um conjunto de medidas, as tais 12 medidas que a candidatura se propõe, mas muitas mais haverá. O próprio programa será, enfim, terá o seu tempo para ser apresentado e comunicado. E neste momento, enfim, o João Greja certamente falará melhor do que eu sobre este assunto, para além dos candidatos principais, há que montar as listas, porque sem listas, como nós sabemos, sem as formalidades não há candidaturas, e sem as candidaturas não há votos a entrar nas urnas.
E agosto costuma ser um mês de férias para os políticos, mas para alguns não vai ser este ano.
Não, até porque, enfim, como o prazo passou para 12 de outubro, enfim, depois é preciso andar para trás 60 dias, creio eu, não é? Para depois entregar as
listas nos tribunais.
Até 18 de agosto, portanto, temos ali, enfim, tipicamente, mais 15 dias do que nas eleições que normalmente aconteciam perto do final de setembro. Portanto, enfim, a pré-campanha tem este condicionalismo das eleições legislativas e agora está com o condicionalismo de ter que tratar das listas, porque sem isso nada feito e sem listas, como se costuma dizer, não vamos ter candidatos e não vamos ter candidaturas, e se não há candidaturas não há votos. E para se ganhar as eleições é preciso ter isso tudo. Portanto, este é o momento de trabalhar um bocadinho em back-office. De qualquer maneira, as outras candidaturas, enfim, fico preocupado no sentido, admirado até, por perceber que a candidatura alternativa, aquela que se preposiciona como grande alternativa, que é do Partido Socialista, enfim, parece um bocadinho desaparecida em combate. O candidato parece um bocadinho, até dá-se até ao luxo de não fazer a entrevista com a própria Rádio Universitária do Minho, que tentou por diversas vezes que essa entrevista fosse feita, como aliás foi com os outros candidatos, mas aparentemente a agenda do senhor candidato António Braga é demasiado ocupada para se dar ao luxo de não estar perante um órgão de comunicação social, que é indiscutivelmente um órgão relevantíssimo para este tipo de atividade política. Mas, enfim, é o que é. Agora, estou curioso para ver também as outras candidaturas, nomeadamente aquelas que há pouco já foram anunciadas, das primeiras, a do António. Essa também tenho muita curiosidade, mas quando elas vierem mais para o terreno, enfim, como disse o João, quando saírem mais da toca, porque para já parecem um bocadinho escondidas.
Não sei se o António Lima concorda, enfim, com o Carlos Neves, designadamente em relação aos condicionalismos, e se calhar mais importante ainda, que a candidatura de João Rodrigues é aquela que está mais ativa no terreno.
Não é? Também mal era que não fosse, ou seja, é a candidatura do poder. E foi o primeiro a lançar, ou seja, de todas as freguesias apareceram logo com outdoors e isso.
Enfim, o primeiro a lançar até foi o António Braga que lançou o cartaz.
Enfim, é a candidatura do poder. Aliás, o Carlos Neves falou em 12 medidas e tal. Eu acho que ele não precisa de medida nenhuma. Se ele prometer levar por diante o que ficou por fazer, opa, chega e sobra. E precisa dos mandatos todos, não é? De 3 mandatos também. Portanto, não precisa de apresentar nada de novo. É um conselho que eu lhe dou. Agora, é assim, de facto não houve propriamente pré-campanha, tirando alguns arrufos, portanto, do candidato do PS e, enfim, alguns aproveitamentos do candidato da maioria. Quem andou até, de facto, verdadeiramente no terreno foi o João Batista, da CDU, que, de facto, enfim, apresentou a campanha e lançou-se logo, digamos assim, a visitar tudo o que é associação e por aí fora. As outras, também muitas delas não vai haver nem pré-campanha nem campanha, ou seja, isso não tenho dúvidas nenhumas, não é? Porque se é certo que as legislativas criaram aqui uma limitação, mesmo não só em termos, para alguns partidos até em termos financeiros, mas também em termos de mobilização, ou seja, foram campanhas sucessivas e parece que não, mas isto desgasta as pessoas, principalmente naqueles partidos em que a maior parte do trabalho de campanha não é feito por profissionais, ou seja, digamos, é com a militância e é evidente que isso tem limitações drásticas. Mas, em boa verdade, eu acho que, enfim, estão apresentados os candidatos e eventualmente a pré-campanha será sempre... No máximo, as 2 semanas anteriores à campanha propriamente dita, não será mais do que isso.
João Granja, o que é que acha? Acha que ainda não saíram da toca, como dizia há pouco, pelo menos em relação a uma das candidaturas?
Eu já percebi que não tenho muito tempo e vou tentar fazer uma análise telegráfica. É óbvio que a questão das legislativas veio retirar aqui alguma energia, algum gás ao processo autárquico, mas agora, digamos, até 18 de agosto, há uma primeira empreitada que é elaborar as listas e apresentar as listas, e depois a partir daí há, digamos, um tempo um pouco mais calmo até ao início de setembro, e vamos ter então um mês e meio de atividade mais intensa. Até esta altura do campeonato, e cingindo-me apenas às candidaturas mais fortes, da parte do Partido Socialista, aquilo que se percebe é que as divisões no PS ainda não estão saradas. O PS surpreendeu tudo e todos, inclusive a maior parte dos seus militantes, fazendo surgir de Lisboa o seu candidato, António Braga, que há mais de 10 anos que não andava por cá, em vida pública, e que isso tem notado, porque não só não apresenta ideias, como não se tem sentido muito à vontade a falar sobre os temas que estão no, digamos, no fundo do debate político. O António Lima está mais bem preparado que o António Braga, o candidato do Partido Socialista, e é o candidato do Bloco de Esquerda. Porquê? Porque está cá, estudou a lição, conhece as matérias, tem propostas, e de facto aquilo que se nota é um grande desajuste de António Braga em relação a esta matéria. Já percebemos que foi o primeiro a colocar cartazes, ainda na era Pedro Nuno Santos. Agora, digamos, vamos ver o que dali poderá surgir, mas eu julgo que ele, se conseguir pelo menos unir um pouco mais o partido, já poderá marcar mais alguns pontos, porque as divisões são evidentes e obviamente estão a fazer moça na questão da constituição das listas, onde muitos autarcas não se identificam, e autarcas de base, de freguesia, não se identificam com esta escolha da direção nacional e estão claramente a recuar em relação ao que é a participação cívica a que nos tinham já habituado. Em relação ao Rui Rocha, é um pouco como o António Braga, quer dizer, as pessoas olham para o Rui Rocha como um deputado da Assembleia da República, aliás, é onde está. Ele não está nem em Braga a discutir os assuntos, nem a preparar a campanha, nem a fazer listas nas freguesias. Ele está na Assembleia da República, e lembrou-se de Braga agora, porque já está há uns anos no Parlamento e nunca fez nenhuma intervenção sobre a sua terra. Só se lembrou da sua terra quando veio cumprir a penitência do mau resultado nas legislativas e resolveu cumprir essa penitência cá. Mas para uma pessoa que é líder de um partido, que faz uma sessão de apresentação pública onde estão 3 dezenas de pessoas, repito, 3 dezenas de pessoas, 3 dezenas de pessoas só dá para fazer de listas para 2 freguesias. Não dá para fazer uma lista para a Assembleia Municipal. É um mau pronúncio.
Nos últimos dias já apresentaram alguns cabeças de lista às freguesias.
Pelos artigos de opinião que os próprios membros do núcleo local da Iniciativa Liberal vieram denunciar, pelo visto esta candidatura foi quase que imposta, porque já tinham escolhido outra solução e outro nome para a candidatura à Câmara. Por isso, eu acho que aqui o IEL está enredado nas suas próprias dificuldades, na sua própria natureza, e que a vinda de Rui Rocha não veio ajudar a resolver problemas, veio a agravá-los. E também em relação ao Rui Rocha, já se notaram que também está desajustado, porque veio falar sobre a área metropolitana do Minho e veio falar de uma situação que é anterior há mais de 10 anos. Está desfasado da realidade. E aquilo que se recomenda é que ele, de facto, tem que estudar os dossiês rapidamente para não fazer má figura. Porque este é, por exemplo, um dos casos em que a CIM de Braga, que é a estrutura que agrega 6 concelhos da Redondezas, já avançou muito na questão da área metropolitana, já envolveu Viana, já envolveu, digamos, outros concelhos, e há trabalho feito, há protocolos celebrados, e vir falar disto como se nada disto existisse é revelador de uma impreparação, de uma ignorância que não se compagina com um deputado da Assembleia da República. Por isso, Rui Rocha vai ter que dizer aos bracadenses se ele quer ser candidato a vereador, porque o Presidente Câmara não será nunca, ou se quer ser deputado à Assembleia da República, porque os bracarenses têm para si, como julgo que é claro e consensual, que Braga é suficientemente importante para que não seja uma ocupação em part-time. Por isso, ou é deputado à Assembleia da República ou é candidato à Câmara de Braga. Estar aqui numa posição de flamingo, de quem se apoia na pata que lhe dá jeito, não faz sentido. Relativamente a Ricardo Silva, o Presidente da Junta de São Vítor, está, digamos, a verificar-se aquilo que eu tinha previsto, e previsto há tempo, já há muito tempo, é que um razoável Presidente da Junta não é necessariamente um bom candidato à Câmara, por muito grande que seja a Junta. E aquilo que se percebe é que Ricardo Silva, que anunciou candidaturas para todas as freguesias, confundiu o desejo com a realidade e hoje já veio publicamente ter que dar o braço a torcer e dizer não, eu não consigo. Não apresenta propostas, não apresenta ideias, apresentou uns mandatários fraquíssimos. Está-se a começar a perceber, de facto, a Ricardo Silva está a atrofiar, a candidatura de Ricardo Silva está a atrofiar e está a demonstrar aquilo que se esperava, que é que não tem consistência, não tem quadros, não tem ideias para se atirar a uma empreitada com a envergadura que exige uma candidatura à Câmara, com ideias maduras, com propostas, com reflexão. Não basta meia dúzia de atuardas, meia dúzia de ideias soltas para justificar uma candidatura. A coligação Juntos por Braga fez a apresentação da candidatura. Eu acho que fez um discurso muito bem estruturado na pessoa do João Rodrigues. Demonstrou aquilo que para nós é uma coisa clara. Quer dizer, é que nós temos hoje à frente da candidatura da coligação Juntos por Braga João Rodrigues, vereador há 8 anos, Altino Bessa, vereador há 12 anos, gente experiente, gente com propostas e, sobretudo, com um compromisso que me parece muito importante sublinhar, que é o foco nas pessoas, na resolução dos problemas das pessoas e muito concentrado numa visão de recuperar o concelho, investir no concelho e resolver aquilo que são os problemas, digamos, prioritários dos bracarenses, que é o trânsito, a questão da limpeza urbana, a habitação, o estacionamento e, de uma forma geral, assegurar qualidade de vida para todos os bracarenses. Uhum. E por isso acho que está a conseguir fazer passar a sua mensagem. Esperemos é que continue a desenvolver este seu trabalho.
Uhum. Ok. Chegamos então ao final desta emissão de hoje, que corresponde também ao debate de encerramento da 18ª temporada da Praça do Município, que, como é habitual, fará uma pausa durante o mês de agosto. Quero agradecer a presença em estúdio hoje de João Granja, António Lima e de Carlos Neves. Mas também quero agradecer ao Jorge Cruz e ao Carlos Almeida, os outros dois restantes comentadores do programa, mas que hoje não estiveram connosco. Agradecer-lhes, dizia, as suas participações no programa ao longo desta temporada. Agradecimento extensivo, naturalmente, aos três elementos que estiveram hoje aqui no debate. Quanto a si, caro ouvinte, é também tempo de lhe agradecer, uma vez mais, por ter escolhido a nossa companhia, o que é uma honra para nós. Contamos voltar ao seu contacto no próximo mês de setembro, ainda antes das eleições autárquicas, agendadas para o dia 12 de outubro, para estrearmos então a 19ª temporada da Praça do Município. Até lá, desejamos-lhe umas excelentes férias, se for caso disso, evidentemente, e, o mais importante sempre, com muita saúde. Até breve.